Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, antes de começar o episódio, a gente vai dar os nossos recadinhos normais, que são, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, PAfetos, Instagram, Afetos Podcast, e no nosso grupo lá do Telegram, que é o Afetos Podcast.
Como vocês já viram no título, o papo de hoje vai ser sobre términos. Gente, esse assunto rondou as nossas redes sociais, né? Como a gente lida com o fim? Como a gente percebe que é o fim? E se a gente percebe que é o fim, a gente finaliza ou a gente prorroga? Muita gente acha que não deve finalizar, né? Dependendo da quantidade de tempo que você está numa relação. E assim, a gente quer analisar não só o fim de relacionamentos amorosos, mas também entender e perceber nas nossas vidas quando a gente olhou até para uma amizade e percebeu que era hora de terminar, acabar aquela amizade.
Temas difíceis. Eu tenho depoimentos muito pessoais, tanto sobre amizades quanto sobre amores que terminaram e eu demorei e até me recusei a terminar. Mas nós temos um recadinho importante para dar agora, Gabriela, não é mesmo?
Isso, a gente está muito feliz, gente, porque mais uma vez Natura está aqui no Afetos. E não só aqui no episódio hoje, mas também vai estar lá no nosso Instagram. No sábado vai sair um Reels lá no nosso perfil, porque a gente veio contar pra vocês sobre Natura Crer para Ver.
Sim, a gente tá muito feliz mais uma vez com a presença de Natura aqui com a gente. E Natura Crer para Ver é uma marca da Natura com 100%. Gente, é 100% dos lucros revertidos aí pra melhoria da educação aqui no Brasil, aqui ó, de onde a gente tá falando. E eu, gente, não conhecia Natura Crer para Ver. E quando eu entendi o impacto que a venda desses produtos fazem na vida das pessoas, assim, eu fiquei de cara. Fiquei muito feliz.
Só pra explicar pra vocês, Natura Crer para Ver é uma linha inteira de produtos como canecas, mochilas, cadernos, garrafinhas, necessaire pra maquiagem, entre outros acessórios que nos acompanham, né, no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o design. É tudo muito lindo. A gente tá com as nossas canecas aqui. E lá no nosso Reels, no Instagram, a gente mostra as nossas canecas pra vocês. Ah, e a gente também botou a nossa carinha nos stories, tá? Então, sábado, fiquem ligados no Instagram do Afetos. E olha só no ano passado foram mais de 50 milhões de investimento em educação e mais de 2,7 milhões de estudantes beneficiados. E 154 mil consultoras de beleza que voltaram a estudar.
É muita gente beneficiada por Natura Crer para Ver. E eu fiquei aqui me perguntando, já pensou se a gente pudesse transformar ainda mais vidas através da educação? Sempre que você comprar um produto da linha Crer para Ver, como a caneca que a gente está usando e que a gente usou lá na gravação dos nossos stories, você fará parte desse movimento que estimula uma rede inteira em prol da educação no país.
Inclusive, gente, Natura Crer para Ver é uma ótima opção de presente, tá? Então, compre Natura Crer para Ver, faça parte desse movimento pela educação e ajude a transformar vidas. A gente vai deixar o link para vocês conhecerem a linha na descrição do episódio e lá no nosso Instagram também.
É isso, gente. Obrigada, Natura, por mais essa parceria. Entrem no site, procurem pela linha e façam parte desse movimento também. Vamos para o nosso tema, Gabriela. A gente escolheu o nome do episódio de hoje, né? As coisas acabam. E se você ouviu o episódio da semana passada, a gente falou sobre como as pessoas estão emocionadas, ou mais particularmente, eu sou uma pessoa emocionada, então eu falei desse lugar. Como a Gabi tinha falado, durante essa semana que passou, o que mais a gente viu foi casais muito famosos se separando. E essa discussão, né, do que, de quando, na verdade. Quando colocar um ponto final numa relação. Quando a gente percebe que ela terminou. Quando a gente percebe que não tem mais jeito, quando a gente percebe que a gente precisa colocar um fim. Eu só terminei uma relação na minha vida inteira. E não foi nem uma relação séria, não. Era uma relação que eu tava saindo com uma pessoa que morava fora aqui do estado do Rio. E a gente tava se vendo já, eu já tinha viajado pro estado dele, ele já tinha viajado pra cá. E eu vi que a coisa não ia andar, assim. Tipo, que a gente tinha não sei se posicionamentos de vida, mas que não tava dando mais liga. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu consegui colocar um ponto final numa história. Mas, por falta de coragem também, eu não coloquei ponto final no relacionamento de 2 anos, quando ele deveria ter terminado em 2 anos. Eu ainda fiquei muito apegada, muito carente, muito... eu preciso fazer com que isso dê certo. E aí a gente ficou separado durante 5 meses e depois nós ficamos juntos durante 1 ano. E esse ano que a gente tentou foi horrível. Sim, horrível. Horrível. Eu me arrependo muito de não ter colocado um ponto final antes de virar 1 ano. Porque quando a gente terminou... Sabe quando você percebe, Gabi, que a relação já acabou? Só que você tá forçando, você tá tentando, você tá se doando. E por mais que você faça, a coisa não tá indo pra frente. Eu tava nesse tipo de relação e não tinha coragem de colocar um ponto final. Eu só tive coragem quando eu percebi que, tipo, é isso. Invariavelmente ele vai terminar comigo, então é melhor a gente terminar pelo menos juntos. Eu cansei de ficar fazendo esforço pra uma coisa que deveria ser, eu ia falar natural, mas não é natural, mas ser mais tranquila, ser mais prazerosa. E foi horrível, assim, foi horrível não ter tido coragem pra colocar um ponto final numa relação que já tinha acabado.
Assim, ao contrário de você, Karina, eu terminei todas as relações.
Eu adoro o quanto a gente é muito diferente.
Eu terminei todas as relações que eu já tive. Só que eu vou falar de um problema. Que é um problema que eu compartilho com uma amiga minha. A gente já comentou sobre isso. Que é assim, a gente vai resolvendo a relação na nossa cabeça. E quando a gente chega pro outro, a gente já chega com o término resolvido mentalmente. Falta o diálogo do aviso. E isso não... Olha só. Isso é no geral. A Déia outro dia puxou minha orelha em relação a isso. Sobre questões trabalhistas, né? Ela tava falando sobre a importância do feedback, dar feedback para as pessoas que trabalham com a gente. E não só ficar... acumulando as coisas e decidir demitir do nada. Nas relações, eu penso que nós que somos assim, que somos pessoas que vão juntando, e de repente você resolve na sua cabeça que acabou, a gente precisa melhorar isso e tentar se comunicar, né? Dar mais sinais. Mostrando que, tipo assim, você não tá ficando satisfeita, que não tá funcionando, o que não tá funcionando. Ajuste mesmo de feedback. Eu não sei, eu nunca existi como uma outra pessoa, não que eu me lembre. Então eu não sei como as outras pessoas fazem exatamente pra serem pessoas que vão dando pequenos feedbacks. Mas isso eu tenho tentado estabelecer, sabe? Ter pequenas conversas antes do fim, de falar assim, acabou. Mas é difícil mudar esse comportamento. A gente pensou nesse tema muito porque setembro, né, foi um mês que o pessoal nos falou que era o mês dos términos, dos famosos. A gente teve vários divórcios, várias separações e tudo mais, e aí todo mundo falando. A Sandy se separou, né, do Lucas, depois de 24 anos de relacionamento, e aí eu teve um tweet que viralizou falando, gente... Depois de 24 anos de relacionamento, se alguém vier falar comigo, se meu parceiro ou minha parceira vier falar que acabou, eu vou falar, meu filho, dorme, que amanhã é outro dia. E teve um outro que viralizou também que falava assim, se meu parceiro vem falar que o nosso casamento acabou depois de 24 anos, eu falo, meu filho, vamos aprender uma zumba, vamos viajar, vamos... vamos dar um jeito de consertar. Era zoeira, tá, gente? A gente sabe que, historicamente... já houve um grande aprisionamento, principalmente de mulheres, nos casamentos. Então, obviamente, a gente não tá defendendo que as pessoas não devam se separar. Mas, eu acho que quanto mais estável a relação e quanto mais tempo se está numa relação, eu acho que é mais difícil de separar. É mais difícil você tomar a decisão que acabou, porque é muita coisa pra desvincular do outro. É muita coisa pra romper. Karina já teve uma relação bem longa, né? De 12 anos, né, Karina?
Sim, sim. Mas por incrível que pareça, essa não foi uma relação difícil de terminar, porque a gente já estava se afastando no decorrer do tempo. Acho que um ano antes da gente terminar, ele já estava morando em outro estado e a gente se via a cada 15 dias, a cada um mês. E quando a gente decidiu terminar, foi porque a gente viu que a gente tinha virado muito mais amigo do que amante, por assim dizer, sabe? Que aquele fogo de vamos continuar esse relacionamento já tinha virado uma grande amizade. E foi isso, foi aos poucos. Eu acho que quando você falou de desvincular, tem muita coisa pra desvincular, eu lembrei de uma postagem que a Elisama fez dia desses. Foi um vídeo que ela fez, que ela falava, eu peguei um pedacinho, né, desse vídeo, que ela falava que quando você termina uma relação, você tá terminando planos de futuro. Você tá terminando as possibilidades de uma vida planejada. Então você já tinha mais ou menos, né, uma coisa na sua cabeça lá, alicerçada, ó, vai acontecer isso e isso, isso, daqui a, sei lá, 6 meses a gente vai viajar, já tem passagem comprada, já tava dando tudo como certo, o futuro você já dava como certo. E quando você termina uma relação, você percebe que o futuro virou uma página em branco de novo, e que você não sabe absolutamente do que você vai fazer, porque tudo que você dava como certo, agora não existe mais. Inclusive os planos que você traçou para viver esse futuro. E eu tava conversando com o Léo esses dias, a gente tava falando desse tempo de 24 anos, né? Que 24 anos é muito tempo realmente para poder terminar um relacionamento. Mas as motivações são muito diferentes. O que motiva uma pessoa a terminar um relacionamento de 24 anos não necessariamente vai ser o que motiva a outra. Eu vi algumas pessoas dizendo que se terminou é porque não existe mais amor. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que várias relações terminam quando duas pessoas se amam e elas terminam para não se odiarem, inclusive, para não manterem uma relação que já não mais existe em prol de um status de relacionamento. Ah, eu sou uma pessoa casada, eu sou uma pessoa que está namorando, sou uma pessoa noiva, o que for. E eu acho que as motivações para terminar são muito diferentes. Isso não quer dizer que é menos dolorido. Eu acho que todas as vezes que você termina um relacionamento que você lutou muito, que você quis muito que desse certo, vai doer em algum momento. Vai doer, de repente, por mais tempo do que você imaginava. E eu acho válido, eu acho muito válido terminar com 1 ano, ou 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos. Porque como a gente comentou no episódio de Emocionados, no episódio da semana passada, que a gente falou sobre sermos emocionados, existem casamentos que estão durando há muito tempo, em tempo de vida, né, 30 anos, 40 anos, que as pessoas não se suportam. Elas deitam na mesma cama e não se tocam. Elas não trocam um beijo há sabe-se lá quanto tempo. E pra que mantém essa relação? Porque a parte financeira é o que sustenta? Porque são os filhos? Porque é a comodidade? Porque essa mulher é dependente financeiramente desse cara? Porque rola uma dependência emocional e psicológica ali de estar nesse lugar de ser alguém casado? Porque se eu perco parte dessa identidade, eu não sei mais quem eu sou? Então, eu acho que tem muitas coisas, assim, quanto mais eu leio sobre isso, sobre términos e colocar fim nas coisas, mais eu entendo que as motivações são muito diversas e que o mesmo motivo que faz eu terminar uma relação não necessariamente vai fazer com que a Gabi termine, que o que é o limite pra mim é muito diferente do que é o limite pra ela. Ou para quem tá ouvindo a gente. E eu acho que para iniciar uma relação é necessário muita coragem, mas para botar um ponto final numa relação é necessário uma coragem igual.
Eu acho que para terminar, às vezes, é preciso mais coragem até do que para começar. Pensando em término, né? Pensando nas outras gerações, às vezes a gente não conseguia entender direito como era para as nossas mães, né, para as nossas avós, que se mantiveram em relacionamentos que a gente olhava e pensava que já eram falidos, mas que elas pensavam, ah, os filhos, casa, sabe, eram sempre coisas que eram colocadas, que eu acho que na minha cabeça de criança, adolescente, eu não tinha percepção que, na verdade, elas estavam falando dos braços daquela relação, sabe? Dos membros daquela relação. E também da relação, assim. Eu acho que elas também tinham dificuldade de falar da dependência emocional, né? Do outro, assim. Além do julgamento social, externo, ainda tinha toda uma conexão que a gente não entende. É muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de entender. E eu falo até dos meus pais mesmo, né? Que passaram. Meus pais brigam muito, 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 muito. E não tem muito em comum. Tipo assim, eles não gostam das mesmas coisas. Não sei. Eu sei que em algum momento na vida eles se conectaram, mas no geral, nos últimos 20 anos, 25 anos, eles estão desencontrados. Mas eles têm algum tipo de conexão lá, que eles continuam juntos. Porque não é mais necessidade. Daí é pra cada um viver na sua casa. Mas não, eles continuam juntos. Sou eu que vou ditar que é a hora do término.
Enquanto você falava dos seus pais, eu lembrei que tem uma vizinha da antiga casa lá onde eu morava, do meu bairro antigo, que ela é casada há uns 40 anos. Eles são casados há 40 anos. Tem uns 6 filhos. Deve ter bisneto já. E dia desses, o meu sobrinho falou: tia, o fulano tava bem falando que quer arranjar uma namorada. Aí eu falei: como assim? Ele é casado há 40 anos com uma mulher? Como é que vai arranjar uma namorada agora? Ah, porque ele falou que é uma novinha. Ele é um cara que tem bisnetos, tá? Ele falou que é uma novinha porque a esposa dele, a dona fulana, tá muito velha, tá muito antiga. E ele falou isso do lado dela, assim. E ela visivelmente estava desconfortável com aquela informação ali que ele estava dando para quem quisesse ouvir. E aí, imediatamente, eu fiquei pensando, tipo, cara, por que dona fulana se expõe, não? Mas, sabe, por que que ela ficou ali? Por que que ela continua ali? Essa era a minha pergunta. Por que que ela continua ali? E aí, ao mesmo tempo que eu me perguntava isso, eu fiquei pensando, tipo, cara, são mais de 40 anos. De repente, o que importa para ela não é a fidelidade dele. Não é ele não estar com outras mulheres. De repente, o que importa para ela é qualquer coisa que não seja isso. Porque ela tem os motivos para continuar nessa relação. Ele é aposentado e ela também. Então, assim, não existe uma, a princípio, né, para quem vê de fora, não existe uma dependência financeira. A casa é dos dois, porque eu morava do lado, eles construíram a casa deles juntos. É uma casa de, sei lá, 3 andares, para dar conta dos 6 filhos ou 7 filhos que eles tiveram. Mas quais são as motivações que mantém essa mulher ali naquele local, sabe? Nesse casamento de 40 anos, que os dois mal olham um para a cara do outro. Tem esse tipo de comportamento na frente das outras pessoas, e ele não tava falando brincando, porque eu acho que você percebe no tom de voz da pessoa, né? Quando a pessoa tá fazendo uma brincadeira ou tá zoando, ele tava falando sério. Isso pelo que meu sobrinho me falou, óbvio, né? Porque eu não tava lá. E aí eu fiquei pensando nas motivações também, Gabi. O que motiva uma pessoa a continuar numa relação? Quais são os pactos que elas fazem, que ditam que até aqui a gente vai e daqui a gente não passa. E esses pactos, eles também podem ser refeitos, né? O que é importante nos 10 primeiros anos de casamento, de repente não vai ser nos 10 posteriores, e por assim vai. O que mantém uma pessoa junto, né? O que mantém um casal junto vai diferir muito, assim. Quais são os valores que aquele casal tem vai ser muito diferente. E a gente viu casais muito, muito diferentes e com tempos de histórias muito diferentes terminando nesse mês, assim. Eu acho que é isso que deixou as pessoas mais surpresas, assim. Porque não tinha uma... Não era uma receita de bolo, sabe? Tipo, ah, não, as relações assim estão terminando. Eram relações muito diferentes, de pessoas muito diferentes. E mesmo assim, tava tendo um término. E, mais uma vez, eu falo que as motivações podem ter sido completamente diferentes em todos esses casos.
E pensando em motivação, né, assim, eu fico... De novo, eu nunca estive numa relação mais longa, assim, mas eu fico pensando, porque eu acho que toda relação, no geral, tem pontos que te fazem refletir se vale a pena eu seguir ou não. Às vezes, esses pontos são, assim, mínimos, porque você tá numa relação muito boa, muito legal, com uma pessoa muito parceira, aquela coisa. Mas tem sempre uma coisinha, assim, que você... Eu falo, assim, toda mesmo. A relação da maternidade não dá pra finalizar, né? Não dá pra se encerrar. Mas, assim, é isso. Eu olho e penso, ai, amo meus filhos. Não, seu mãe, Vera. Acho que foi uma escolha acertada. Mas eu também lembro de como era a minha vida sem criança. Eu também sinto saudade de dormir, eu sinto saudade de sábado de manhã acordar a hora que eu quiser, entendeu? Sabe essas coisas assim? E quando você tá numa relação romântica ou até de amizade, tem sempre alguns aspectos que você sabe como que era, como seria sem a pessoa. Ah, é ótimo com a pessoa, é ótimo compartilhar a vida, ótimo. Mas você também sabe como seria sem a pessoa em alguns lugares. Não é possível que só eu pense nisso. Você nunca pensa nisso, Karina? Nunca pensou em nenhuma relação? Não, né, Karina? Você pensou o máximo.
Então, não, já. Já nessa relação que eu te falei, que durou 2 anos e a gente passou um tempo separado e depois voltou pra tentar fazer acontecer, eu lembro de profundos desconfortos de alguns lugares que a gente tava e eu ficava pensando, tipo... quando eu estava sozinha, eu não estava tão desconfortável assim. Tipo, quando eu estou com as minhas amigas, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa tensa, reativa, que fica o tempo inteiro esperando uma bomba explodir no meu colo. E isso que foi me dando sinais de que alguma coisa estava muito errada. Quando eu comecei a me comparar, de que forma eu reagia quando eu estava do lado dele, de que forma eu reagia quando ele não estava. Isso que foi me dando alguns sinais, assim. E aí eu pensei exatamente isso que você falou, tipo... Era muito melhor quando eu estava aqui sozinha. Era muito melhor quando eu estava... Que quando eu ia pra tal lugar sozinha, eu fico muito mais confortável, muito mais livre, muito mais espontânea quando eu tô com as minhas amigas. E por que com ele eu não consigo ser assim, sabe? Por que isso aqui, essa relação me cerceia tanto, sabe? Me limita tanto. Mas eu acho que eu preciso deixar bem claro aqui que eu só fui ter todas essas coisinhas assim, todos esses insights, esses apontamentos no finalzinho da relação. Porque assim que a gente voltou, era aquela puta lua de mel. Tipo, ah, é isso, voltei pra relação que eu nem queria ter terminado. E aí, vamos fazer muito dar certo. E aí, com o tempo, você volta pros mesmos problemas. Pelo menos eu voltei pros mesmos problemas e sem ter uma solução muito clara, assim. Então, sim, Gabi. Dá sim pra você estar numa relação e você olhar pra determinados comportamentos ou determinados locais e pensar, era melhor quando eu tava aqui sozinha, sabe? Assim não tá tão legal.
Tem um outro episódio que a gente já fez aqui, que eu acho que que faz com que muitas pessoas adiem o término, né? Que é se apegar ao que a relação já foi, não ao que a relação é no momento. É sempre, sim, a gente era assim, ou essa relação já foi assim, a gente era apaixonado. Mas às vezes vocês não estão mais... Não é nem questão de paixão, né? Porque eu sei que eu não só falando de paixão, porque a coisa muda. Mas da relação mesmo, assim. É como as pessoas, às vezes, só estão apegadas ao saudosismo da relação. Às vezes é uma pessoa e a outra. A pessoa que tá com você agora mudou completamente. Não te trata mais da mesma forma. Vocês não se tratam mais da mesma forma. Vocês não têm mais as mesmas... Vocês se desencontraram na relação. E aí tem sempre, eu acho que, dois caminhos. Se reencontrar e o caminho de falar, cara, não tem como mais. A gente tá totalmente... Tá indo pra caminhos opostos. E é a hora de terminar.
Eu acho que um bom indicativo da hora de colocar um fim numa relação é quando você se sente sozinha na relação. Nossa, Gabi. E sabe quando eu me senti assim? Eu tava indo pra sua casa, tava atravessando a Ponte Rio-Niterói, tava ouvindo algum episódio do Mamilos, e acho que foi a Cris Bartz que falou sobre isso. Sobre como a pior parte de uma relação, ou a parte que não deveria existir de uma relação, é quando você se sente sozinha dentro dela. Nossa, eu passei a Ponte Rio-Niterói assim, chorando, até ela terminar. E aí eu também fui percebendo, tipo, é isso, eu tô me sentindo sozinha. Quando você tá do lado da pessoa, parece que você tá sem ninguém. Então, pra que você tá nessa relação? Mas é isso, a gente é apegada, a gente é... Às vezes tá pelos motivos errados, né? E isso me lembrou também, que eu gostaria de falar aqui, sobre as relações de amizade. Isso não é só em relações amorosas. Às vezes a gente mantém uma relação de amizade com alguém por muito tempo. Ah, não, porque essa pessoa já foi minha amiga. Ou a gente é amiga há 15 anos, 30 anos, 20 anos. Só que no decorrer da amizade vocês viraram outras pessoas. Aquela pessoa foi para um canto, você foi para o outro. Aquela pessoa pensa de uma forma e você está pensando de outra. Só que ainda assim é muito difícil... Nem colocar um ponto final, mas perceber que já não é mais a mesma coisa. Já virou outra coisa, já não é uma amizade de infância. E eu vi um relato esses dias de uma menina falando sobre isso. Sobre como ela tinha uma amizade de, sei lá, 15 anos com uma outra menina. Elas cresceram juntas, estudaram juntas, estavam na faculdade... E em determinada parte da faculdade, ela percebia que essa, abre aspas aí, amiga, humilhava ela de todas as formas possíveis. E ela ficava se perguntando por que que isso tá acontecendo, sabe? O que que eu fiz para ela me tratar dessa forma? Porque não houve uma situação, não houve ali um acontecimento que fizesse com que elas rompessem. Provavelmente a outra menina, né? Tá acumulando um monte de coisa que desagrada ela e tá sendo extremamente reativa com a outra. Mas enfim, existem relações, inclusive dentro da amizade, que ou você revê a forma como ela tá se dando, ou ela já acabou há muito tempo e você não percebeu. E Eu não sei, é necessário colocar pontos finais em amizades? Ou pode ir deixando ela aí morrer aos pouquinhos?
Eu já vivi as duas situações. De deixar morrer, do tipo assim, dar claro os sinais que acabou, pra mim. É aquela, acabou na minha cabeça. Não somos mais amigas, porque isso daí, olha só, eu não consigo ser falsa. Sei lá, chega a conclusão que a pessoa age de uma forma que eu não considero ética, ou que eu não considero correta, ou trato o outro de uma forma que eu não considero correta, e eu tenho essa percepção e falo com outras pessoas sobre isso, eu não vou ficar forçando amizade com a pessoa. Porque tem gente que é falsa.
Uhum.
Tem Sim. gente que... Aí quando encontra, fica... Ai, amiga, quanto tempo! Ai, odeio isso de... Eu odeio, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei de gente que mete o pau em mim. E aí, quando me encontra, quer ficar amiga, não sei o que, quanto tempo. Que amigo o quê?
Ai, amiga. Amiga e a vida de blogueira. O que que é? Essas amigas aí, ó.
Todo mundo não, já sabe que eu não gosto de amizade.
Quem escuta o afeto sabe que Gabi não está aberta para as amizades. Mas é... Não sei, cara. Eu acho que com amizade é porque eu acho que os contornos da amizade, né? Os detalhes da amizade. E eu não tô falando de amizade de coleguismo, né? Porque a gente já tem um episódio aqui que a gente fala sobre amizade, que são as amizades sazonais, né? Amizades ali do tempo da faculdade, que você era muito amiga, mas a faculdade acabou, você percebeu que você não tem nada em comum com aquela pessoa. Amizade de um trabalho, que você viveu durante muito tempo ali, diariamente, construiu uma amizade, mas quando você saiu do trabalho, você nunca mais falou com a pessoa. Eu tô falando de amizades mesmo, que tipo, você sai do trabalho e aquela amizade sai junto com você, sabe? Você continua mantendo contato com aquela pessoa. Você sai da faculdade, a faculdade termina e vocês continuam mantendo contato, se vendo esporadicamente quando dá. Mas ali a manutenção tá sendo feita. Colocar pontos finais nesse tipo de amizade que eu acho que é mais difícil, sabe? Uma pessoa que te acompanhou a vida inteira, alguém que te conhece nas suas minúcias, sabe? Que sabe de todos os relacionamentos que você teve, que chorou com você, que riu com você, que passou por várias desgraças e um dia essa amizade acaba. É isso, é uma dor e um luto profundo. E aí eu tenho dúvida se é necessário, amiga, botar um ponto final ou não, ou se realmente dá pra ir deixar morrendo aos poucos.
E aí, gente, conta pra gente, vocês também terminaram em setembro? Eu tô procurando os famosos. Não, tinha gente que mandou assim, nossa, tô me benzendo, tô... Vou sair de rede social pra não dar ideia. Mas acho que foi, sei lá, não sei que, não consegui explicar não. Quem terminou mesmo? Sandy Lucas? Quem mais?
Lecha e Guimê.
Cabelinho e Bela. Quem?
Aff, isso aí partiu meu coração. Minha sobrinha ficou lá chorando as pitangas. Tio, eu já dediquei essa música, tia. Ele não pode fazer isso. Minha sobrinha ficou com o coração partido.
Tá brincando.
Cabelinho e Bela. Sério. Mas teve mais gente.
Dan Stuba, que é a mulher. Sertanejo e Sertaneja, que eu esqueci o nome agora. O sertanejo que já foi namorado da Tainara G.
Ana Castela. É isso?
Isso, Ana Castela. Nunca ouvi nenhuma música da Ana Castela, você acredita?
Eu ouço na academia, meu Deus do céu.
Quem mais? Mas teve algum outro chocante também que o pessoal tava, meu Deus. Ah, Luísa e Chico.
Tudo começou com esse término, inclusive. Tá?
Luísa e Chico, quem mais? Não, acho que foram só esses. Acho que foi esse impacto. Porra, né? Tudo começou na mesa da Ana Maria Braga.
Tudo começou.
Depois foi todo mundo.
É isso, gente. Temos um episódio. A gente tentou dar o máximo de leveza a este episódio, porque términos são sempre muito difíceis. Todo mundo que terminou uma relação sabe o quanto é difícil. Em menor e maior grau, mas é uma decisão muito difícil. Contem pra gente as experiências de vocês, se vocês quiserem, claro, lá no nosso grupo do Telegram. Afeto Podcast é só jogar na busca. Não esqueçam de clicar no link que a gente vai deixar na descrição do episódio de Natura Crer para Ver. Entrem lá e participem desse movimento com a gente.
Um beijo, gente, até a próxima sexta. Como diz a Deia, termina. Tu sabe que termina, não? Termine talvez, mas talvez não, talvez persista. Mas a gente quer muito saber como vocês lidam com términos, se vocês são as pessoas que terminam a relação ou que esperam o outro terminar. Essa conversa continua nas nossas redes sociais. Um beijo, até o próximo, tchau, tchau.
Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta.